Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.
Manhãs, é muito. De resto, vai estar até um dia simpático.
Sim, com muito sol.
Pronto, é o que se quer também. Para esta altura do ano já se começa a pedir solinho, se bem que a chuva faz muita falta. Ora bem, 16 de abril, o que é que se assinala por este mundo fora? Dia da Orquídea. E só aqui uma chamada de atenção: ou orquídea que seja verdadeira, que não seja falsa. As plantas falsas não são tão bonitas. E então as orquídeas têm que ser verdadeiras, porque topa-se logo à distância a classe da orquídea quando é verdadeira. Só te digo isto.
Eu tenho lá uma falsa.
Elsa, repara uma
Aliás,
coisa.
Tenho duas.
Não te estava a condenar, estava apenas aqui a expor a minha visão.
Porque a orquídea não é uma flor fácil, aliás.
Nem barata, sabe-se isso. Não é uma, é uma flor que requer muito cuidado. Agora, como é que eu sei estas coisas? Pá, Elsa, olha,
A primeira orquídea que me ofereceram, eu não sabia que a orquídea, entretanto, perde a flor e fica só aquele pauzinho.
Sim.
Mas depois ela volta a dar flor.
Mas eu acho que tem que ser verdadeira, porque de facto a orquídea tem tanta classe que merece ser a verdadeira.
Mas, então, eu não sabia que isso acontecia. Então ela perdeu a flor e eu pensei, olha, morreu.
Chuta para canto logo. Não lhe deste uma segunda oportunidade.
Não, porque eu pensei, olha, está morta. E depois, anos mais tarde, é que percebi que não, que ela devia ter continuado lá em casa, porque afinal não estava morta.
Era tipo
e há muita gente, sim, e há muita gente que cai nesse erro. Bom, para além das orquídeas, também é dia dos ovos Benedict. Gosto tanto, assim, escalfados. E depois com o molho holandês por cima. Gosto muito. Dia de ir de pijama para o trabalho.
Não viemos.
Não.
Não houve condições. Hoje não houve, não reunimos essas condições. Até porque com o calor que está a começar a fazer, o meu pijama já é capaz de ser um pouco de...
Tu não dormes com pijama, pois não. Pois claro, então ainda bem que não vieste assim. Também é dia de salvar um elefante e dia dos funcionários das bibliotecas. Aniversariantes do dia: Peter Garrett, vocalista dos Midnight Oil. Também Martin Lawrence, o ator que faz sobretudo comédias.
Bad Boys.
É isso, a dupla com Will Smith.
Não é?
Adoro, é tão engraçado. E a Sadie Sink, a Max de Stranger Things, aquela miúda ruiva.
Que atriz, também é incrível.
Sim,
não?
Que também pode ver no filme A Baleia, que se fartou de ganhar prémios. E agora, falta dar os parabéns a uma ouvinte que faz anos hoje.
E inscreveu-se onde?
Foi inscrita.
Foi inscrita onde? M80.pt.
E hoje, os parabéns vão para...
A Beatriz Antunes! Parabéns, Beatriz! Hoje faz 10 anos. Está crescida! Diz a mãe que ela é uma leitora incansável, cantora profissional no carro dos pais. Também tem muito jeito para o teatro quando diz que está muito cansada para ajudar. Tem lá uma igual em casa. Aliás, dois. E é a alegria em pessoa. Parabéns, Beatriz. Hoje provavelmente leva bolo para a escola, portanto, hoje vai ser a rainha da festa.
Grande beijinho, Beatriz.
Manhãs da M80. Coisas que aprendi nesta vida. Cantar não foi uma delas.
Aprendi que os pais dão sempre o seu melhor, mas nem sempre sabem bem o que é que estão a fazer. E também nem sempre sabem as respostas todas. E quando não sabem, inventam. Resultado? Eu cresci a ouvir frases que ainda hoje me deixam a pensar. Por exemplo, uma conversa, se eu perguntasse: e então? A resposta seria: então, na casa do capitão, não se come vaca com leitão. O que é que isto quer dizer? Não sei. Mas é provável que depois de uma resposta desta eu não fizesse mais perguntas, e se calhar era essa a intenção, não é? E depois também há aquele clássico: o que é o jantar? Resposta: línguas de perguntador.
Essa também ouvi.
E a minha pergunta é: mais alguém teve uma infância rica em frases enigmáticas como estas? Eram enigmáticas, mas rimavam sempre. Sempre houve aquela coisa da rima, não é?
Estava a lembrar, só lembrava de alguma, pá, agora sim.
A minha mãe, olha, por exemplo, quando eu estava com frio, estava a tomar banho, a minha mãe dizia: eu dizia, ai mãe, estou com frio. Ela dizia: põe o rabinho no rio e dá uma subida ao teu tio.
Tem que, já percebi que é um padrão.
Sim, tem que rimar.
Se não rimasse, não era frase, pois. Mas não.
Parece que não fazem sentido nenhum. Até hoje, deixa-me pensar estas frases.
Sabedoria popular.
Será trauma? Mas ela, recentemente perguntei-lhe, mas de onde é que isto veio? E ela própria ouvia isso dos pais, que provavelmente ouviam também dos pais.
Um buraco negro onde ninguém sabe de onde é que isso veio, mas lá está. Sim. Que passa de geração em geração.
É. Coisas que aprendi nesta vida. Cantar não
foi uma delas.
Portanto, quando não soubermos o que responder aos nossos filhos, arranjamos uma frase maluca que rime
é
e está feito.
Tem que haver rima, senão não pega, já sabe.
Sim.
Manhãs da M80.
Um programa de rádio em que eles os dois falaram de comida, mas sabores de infância. Aqueles sabores que nos levam imediatamente aos cheiros e a outras idades. E há pouco estávamos a falar de gemada. Elsa, a quantidade de gente que comeu gemada neste país.
Sim, sim.
Numa chavenazita de café ou então num daqueles pacotes de vidro, como estavas a falar, de manteiga,
sim,
não era?
Sim,
de manteiga,
sim,
tu comias,
sim,
que eram e ovos da capoeira, como tu
sim,
dizias.
Sim, nós íamos à capoeira primeiro, à capoeira da minha tia, à procura dos ovos.
Então,
adorava,
giro,
adorava essa parte de entrar na. Tinha medo do galo.
Ah, está bem, pronto. Afastavas um pouco o galo.
Era. Uhum. Já te contei que fui perseguida por um galo da minha avó. Mas pronto, isto era na minha tia. Okay. Os galos eram um bocadinho mais pacíficos.
Okay.
Então adorávamos ir aos ninhos,
sim,
ir à procura, e quando havia ovos era uma alegria.
E tudo isso faz parte de um sabor da infância, a verdade é,
mesmo,
é essa, todo,
é
esse,
mesmo,
todo esse ritual.
Até sabia diferente,
claro, sabia.
Mas agora já não ia conseguir,
okay,
comer,
okay,
demasiado. Blah. Bom, mas o Mirror UK fez aqui uma pequena lista de comidas mais nostálgicas, que inclui quiche, bolo de cenoura, carapaus e bacalhau. Eu continuo a comer isto tudo,
sim,
e não me provoca, provavelmente, não.
Para mim, sabores de infância leva-me caracóis a comer numa esplanada em Sesimbra com o meu pai, aliás, há fotografia disso. Tenho também a minha mãe a fazer bolo e eu, feito glutão, a ir lá ao tacho rapar a massa,
óbvio,
ainda por cozer. Só me... Os bolos
é um
saíam sempre mais pequeninos, pá, a minha bala.
Isso é
mas
um ritual.
Mas que sabor de infância, e depois lá está, a gemada. E lembrei-me de há pouco de um, que a minha avó fazia, a minha querida avó fazia sempre uma coisa que eu adorava. Frango frito, coxinhas de frango frito, e ela deixava fritar bem. Aí, ó, oh, Elsa, eu também te digo uma coisa: não era por acaso que eu era muito abadochinha, porque eu era rapaz de muito alimento.
Não, mas às vezes não é só seres de muito alimento, também é a porcaria que nós comíamos, não é? Porque também comíamos muita porcaria. Mas eu lembro, a minha avó, lembro-me sempre, as batatas fritas e as salsichas fritas e o ovo estrelado. Era aquele prato que a minha avó fazia para desenrascar e que para mim era o melhor prato do mundo.
Escorrer ao óleo.
A minha avó fazia batatas fritas e nós íamos lá roubar as batatas escondidas e ela tinha que descascar mais, coitadinha. Mas lembro-me, por exemplo, das bombocas. Bombocas, para mim, é sabor de infância.
Okay.
E voltei a comer bombocas mais tarde e não era a mesma coisa.
Falando em coisas muito específicas, Bulical, Colégio Vasco da Gama.
Sim.
Poder ir ao bar, buscar um Bulical, o Paulinho era feliz. Elsa.
Não, e a pastelaria fresca.
E quando se apanhava a parte, pá, quando se apanhava a parte do Bulical que trazia mesmo a parte do chocolate,
sim,
lá vendo que uma pessoa dava uma trinca e sentia a parte dos.
Tu não espalhavas o chocolate para ficar uniforme?
Eu gostava de esperar por aquele bocadinho. Pá.
É pá, não.
Por que eu tinha a coleção toda dos Toes, Elsa? Toda. Eu era tão badochinha. Mas eu era uma criança muito feliz.
Pois, claro que sim. Olha, tu lembras-te daqueles tubos, aqueles gelados em tubo, que era assim um tubinho de plástico.
Claro.
Com uma coisa colorida, bastante colorida lá dentro.
E não dava para apitar essa coisa colorada. Isso não dava para apitar.
Estamos a falar de coisas diferentes.
Estou a passar a fazer confusão.
Esse tubo era um chupa-chupa.
Okay.
Estou a falar mesmo dos gelados, que eram uns tubos que eu lembro-me de ir comprar a uma lojinha que vendia gomas e não sei o quê. Então, todos os dias a seguir ao almoço, eu ia comprar aquele tubo,
uhum,
com uma cor assim bastante radioativa.
Não me lembro, mas só pela descrição, Elsa estava a abrir um apetite e apetece-me.
Nem sei bem o que é que tinha lá dentro.
Não interessa, Elsa.
Mas era ótimo.
Estás viva, pelos vistos.
Manhãs da M80.
Isto.
Primeiro forjar de trás para a frente. Nas manhãs da M80.
Já estás em pós-retiro espiritual para acertares na música?
Hoje é preciso isso.
Estava ali de mãos do queixo, uma mão por cima da outra.
Fácil.
Elsa, se tu não me acertas a dois, tu não sabes o que é que eu te faço. Só tu desconto
é
porque estás doente, eu sei.
Paulo.
Vá, então vamos lá. Sei esta de trás para a frente, diariamente, sempre a jogar aqui nas manhãs da M80. 910-25-80-81 é a forma de enviar o seu palpite, mensagem de voz preferencialmente. E a de hoje.
Ah,
pronto.
Claro.
Só passo mesmo uma vez, não acaba-se já o jogo. É?
É.
Pronto.
Manhãs da M80.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Elsa. Fala a Patrícia e o.
E o Pedro.
E hoje a música parece-me Elton John, Nikita. Será? Beijinhos para vocês.
Manhãs da M80. Macaquinhos no sótão. Macaquinhos no sótão.
Ayla, Susana.
Brilha.
Brilha.
Ai.
Ai, isso o tema de hoje é para brilhar, meu Deus. Há pessoas que, perante a hipótese de uma riqueza inesperada,
caiu-lhes bué guito. Sonham com carros.
Uhum.
Não é, Paulo? Ai, sonham com carros, sonham com casas, sonham com jacuzzis com vista para o mar.
Já passei, já passei.
Já eu sonho com algo que, tal como os jacuzzis, espicha a água com mestria. E não, não é uma estátua minha em ninfa a deitar água pelas narinas, se bem que não é uma ideia a descartar.
Okay.
Uma homenagem esculpida às minhas alergias. Mas não. O meu sonho de luxo é uma sanita. Mais concretamente, uma sanita japonesa.
Aquela swap por baixo de cima, por baixo para cima.
Vou explicar tudo. É a melhor coisa da vida. Para quem nunca teve o prazer de comunicar com a mãe natureza através de loiça sanitária nipónica, eu faço uma breve descrição. A sanita japonesa tem um painel de controle de lado, qual nave espacial, que executa várias funções, como expelir um jato de água para lavar as zonas corporais a uso, frente e verso.
E até podes escolher a temperatura, não
Exatamente, podes controlar a potência da água, podes controlar a temperatura do jato, depois tem um secador.
Ai, um secador não sei
porque. Sim, para secar, porque pronto, senão claro, como é que veste a roupa de volta? Tem um secador para ficar tudo nos trinques. Os tampos são aquecidos, alguns exemplares dão música e têm ambientadores embutidos.
Começa a dar pena uma pessoa ir à casa de banho.
Epá, caramba, é um luxo. É uma maravilha sensorial. É algo que nos faz olhar com desdém para um mero rolo de papel higiênico. Nós ali limparmos a papel como se fôssemos abutres.
Não, e assim estamos a poupar a natureza também, não é?
Estamos. Também, um bidé também é muito impessoal perante esta sanita japonesa.
Manhãs da M80. Linha de passe.
Há uma semana falámos aqui de um jogador iraniano que levou chibatadas, literalmente, lembram-se disso, não bastava ter levado com o chicote, literalmente, ainda foi multado e vai ser castigado.
Obviamente.
Basicamente saiu agora ao castigo. Estamos a falar do caso que aconteceu na Arábia Saudita, final da Supertaça, Abderrazak Amdallah. Esteve envolvido neste caso surreal, se bem nos lembramos. Terminou o jogo, foi perto da bancada e mandou água para um adepto. Algo que é censurável, naturalmente, mandar água para um adepto que estava nas bancadas.
Manhãs da M80.
Eu já aqui contei. Eu era uma criancinha tão feliz quando podia ir ao bar do Colégio Vasco da Gama. Eu acho que era um bulical. Eu arrebentava o bulical de uma ponta, depois da outra ponta, e quando chegava ao meio, que às vezes era lá que vinha a parte do chocolate, minha nossa, como a pessoa até...
Sim, eu às vezes até tentava adivinhar de que lado é que estava o chocolate.
Era uma das coisas, onde é que vinha o chocolate, de facto, e depois lá está, percebo agora porque é que eu tinha a coleção toda dos tojos, já tinha contado à Elsa, de facto eu comi... O termo é, eu marchava muitos bulicaus, demasiados bulicaus.
O meu
mesmo
pai, na altura, tinha cartão da Macro. Eu tinha caixas daquelas das lojas de bulical em casa.
Mas ter isso era incrível.
Eu nunca tive isso.
E as paletes de leite congelado, meu pai comprava na Macro.
Tal e qual.
Que sonho, isso é um sonho de criança.
Caixas de maltizas daquelas dos cafés.
Sim.
Daquelas que ficavam cinza ou penduradas, que era só assim, ir buscar.
Temos só aquelas caixas cheias de chupas lá dentro.
Também.
Isso nunca
vai ser. Boiãozinhos com os chupas-chupas ácidos, onde vinha que tu falaste.
Nos cafés?
Sim.
Ah, que sonho.
É lá, está. Agora sim, está a ficar bom.
É para comer até ficar sem céu da boca.
E sem dentes também.
Sim.
Bom dia, M80, daqui a volta.
Esta nossa querida ouvinte já ouvimos. Espera aí, era esta que eu queria pôr.
Bom dia, Elsa. Bom dia, Paulo.
Bom dia.
Olha, a minha infância foi rica em sabores, mas aquele sabor que é especial e inesquecível é o pão que a minha avó fazia. Gente, não há palavra para descrever. Era maravilhoso. Aquele pãozinho quentinho, saído do forno, com a manteiguinha. Só de pensar, só de lembrar, me dá água na boca. Beijinhos.
A minha avó fazia todas as semanas. E quando saía essa fornada, eu fazia sempre um pãozinho mini para mim.
Sim.
E depois vinhamos assim no forno, aquele forno a lenha.
Sim.
Pão com manteiga é uma das coisas que nos une a todos. Sim. Enquanto espécie humana.
E não compromete, nunca.
Eu até às vezes acrescentava chocolate em pó.
Ok.
Só para
dar. Lá está.
Só para fazer um bulical.
E para lhe dar energia.
Sim, sim.
Aquela que eu tinha.
É um caso de punhar açúcar. Às vezes para desmoer.
Sim.
Não vá dar a fraqueza.
Depois de desmoer.
Sim.
Bom dia, M80.
Bom dia.
Sabores da infância. Não sei se alguém já referiu, mas havia uma marca de papas que já não existe. Que era a Milupa.
Sim.
Com Vitinho.
E o Vitmel. Epá, era uma delícia. Espetacular mesmo.
Ricardo Castelo Branco, tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Esta também dava para ter grumos, ou não? Ou
estou fazendo grande confusão? Eu lembro-me da Milupa por causa do Vitinho, mas eu quando era miúda não gostava de papas, eu só comecei a gostar de ser lá que tipo na adolescência, okay, de ressaca, okay, lamento. Okay. Foi quando aquilo começou a fazer sentido para mim. Portanto, eu nunca comi Milupa, que me lembro.
Eu também não me lembro de comer.
Eu acho que a minha avó me espetava isso pela goela abaixo. Mas agora só estou na dúvida, era de facto se também.
Se era Neston,
se podia ser com. Se essa também
se era
levava
grumoso.
Grumos. Sim, se era.
Quem comeu Milupa, precisamos de detalhes.
Sim, tinha.
Mas se era assim, pô.
Era capaz,
era capaz de ser.
Sim, e não era tão espalhado, sim, e havia bolinhas que acabavam por ficar para
que
dentro.
Que é a melhor parte?
Pois.
É a melhor parte.
Quando rapas assim à volta e sim, depois vem, sim, tudo assim ainda com um bocado. Olha, estás a fazer bocas
de fome. Quando agarras numa colher só do pó e pões na boca.
E fica ali colado na boca.
Assim. Na boca, pá.
Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.